DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW. Na Guiné-Bissau aumentam as críticas em relação aos exames nacionais experimentais.
Nós não podemos avaliar um ano letivo que não funcionou. E isto impõe a questão do porquê que se está a fazer isto.
Em Moçambique, denúncias sobre incumprimentos no DDR levantam dúvidas sobre a sustentabilidade do acordo de paz.
Esta manifestação dos guerrilheiros da RNAMO acaba sendo uma mancha para o sucesso que é o próprio processo de paz e também o aparente sucesso do processo de DDR.
E deslocados de Cabo Delgado temem não poder voltar às suas casas. São temas em destaque neste jornal, está com Guilherme Correia da Silva. Começamos na Guiné-Bissau, onde os chamados exames nacionais experimentais estão a dar que falar. O governo decidiu fazer os exames, mas os críticos questionam a pertinência destas provas num ano letivo em que praticamente nada se estudou por causa da greve dos professores. E acompanha só.
A decisão do Ministério da Educação Nacional está a ser contestada por vários intervenientes no setor, mesmo depois da entidade governamental ter apelidado os exames de experimentais e garantido que não terão nenhuma influência na nota dos alunos para os quais prosseguem as avaliações contínuas. O antigo ministro da Educação e técnico do setor, Doutorinho da Costa, disse à DW África ser contra os exames nacionais.
Nós não podemos avaliar um ano letivo que não funcionou. Nós não podemos avaliar um sistema educativo que não está padronizado, um sistema educativo onde as pessoas aprendem coisas diferentes, onde as pessoas não conseguem ter uma visão estrutural do sistema, e isto impõe a questão do porquê que se está a fazer isto.
Para os exames experimentais já realizados, foram selecionadas 17 escolas públicas e privadas, numa altura em que o setor educativo guineense vive uma das maiores crises com a greve dos professores, que já dura 8 meses. O presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Alfredo Biagué, critica severamente os exames nacionais experimentais.
Do meu ponto de vista, esse exame nacional não passa de um fiasco, não é? Desde janeiro as aulas não funcionaram até cá. Você vai fazer exame nacional com que matéria? Com que matéria? Primeiro exame nacional para ser feito tem que haver harmonização do currículo escolar, harmonização de programas.
Os alunos guineenses chegaram a ameaçar bloquear as vias de acesso à capital, Bissau, para protestar contra a realização dos exames, mas acabaram por acatar a decisão do Ministério da Educação. O presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, Bakar Darame, reforçou a ideia de que faltaram trabalhos preliminares para a realização dos exames.
Uniformização do currículo a nível nacional. Segundo, é o funcionamento regular da reunião da coordenação a nível nacional. Facto que não aconteceu há muitos anos. Portanto, há uma disparidade em termos de conteúdo a nível nacional. Portanto, deve-se fazer, em primeiro lugar, esse trabalho preliminar, depois passar para a realização do exame nacional.
A DW África contactou a direção dos exames nacionais, mas o departamento remete quaisquer declarações para depois do fim de todo o processo dos exames, à altura em que se procederá ao balanço. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansou.
E gostaríamos de saber a sua opinião. Concorda com estes exames nacionais experimentais na Guiné-Bissau? Será que é possível salvar o ano letivo? É o que também já perguntámos na nossa página no Facebook. Um dos nossos seguidores, Jadulai Kandé, diz que não concorda com os exames nacionais porque há várias escolas públicas que foram excluídas neste processo. Jadulai Kandé acredita que o Ministério da Educação está a ir de mal para pior. Já sobre se é possível salvar o ano letivo, este nosso seguidor acha que sim, porque só na capital é que se verificou alguns atrasos. É um dos comentários que já recebemos. Saiba como se pode juntar ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal da Relação da Guiné-Bissau considera nula a proibição ao líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, de viajar para o estrangeiro. O Tribunal diz que o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, não tinha competência para proibir Simões Pereira de sair do país. Na altura, a justificação dada ao político foram ordens superiores. O PAIGC suspendeu 5 deputados que votaram a favor do programa de governo de Nuno Nabiam. A decisão foi tomada a 1 de julho, mas só hoje é que foi conhecida. Os deputados votaram a favor do programa do governo no final de junho do ano passado e permitiram assim a legitimação do atual executivo guineense. Entretanto, os deputados já disseram que a suspensão não tem enquadramento jurídico e recusam sair do Parlamento. Morreu Mamadou Saïdo Baldé, o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. O magistrado morreu no Senegal, vítima de doença, segundo informaram fontes familiares. Saïdo Baldé tinha sido empossado a 25 de maio. Em comunicado, o presidente da República, Omar Sissoko Embaló, lamentou a morte do magistrado e disse que ele ficará gravado na memória dos guineenses como um distinto jurista e servidor do Estado. O exército moçambicano diz ter contabilizado pelo menos 33 baixas entre os terroristas em Mocimbo da Praia, isto depois de confrontos para reconquistar a vila no norte de Moçambique. Segundo o exército, não houve baixas nas tropas conjuntas moçambicanas e ruandesas. Em Angola, o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, admite que recorrer da suspensão da sua participação política na Casa CE. Isto um dia depois da Casa CE anunciar que iria suspender o Bloco Democrático até 2022, por este ter decidido não renovar o acordo com a coligação nas eleições do próximo ano. O Bloco Democrático tem participado ativamente na formação da Frente Patriótica Unida, uma coligação com a UNITA e o Para Já Servir Angola. Mas Filomeno Vieira Lopes diz agora que houve passos que não foram observados antes do anúncio desta suspensão pela Casa CIE, por isso pondera recorrer. O empresário colombiano Alex Saab apresentou uma queixa-crime contra o Procurador-Geral da República de Cabo Verde, um procurador regional e 2 inspectores da Polícia Judiciária. Segundo a defesa de Saab, a queixa-crime tem a ver com uma alegada extensiva violação e desrespeito pelos direitos de Saab. O empresário foi detido há mais de um ano em Cabo Verde, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos. Ele é considerado um teste de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a denúncia feita por ex-guerrilheiros da RENAMO, que alegam estar há 6 meses sem receber pensões, mancha o sucesso do acordo de paz em Moçambique. É o que diz o analista Dércio Alfazema, em entrevista à DW. Alfazema sublinha o secretismo em que tem decorrido o processo de DDR. Começámos por perguntar ao analista se estes incumprimentos podem pôr, de facto, em causa o acordo de paz assinado há 2 anos em Moçambique.
Esta manifestação dos guerrilheiros da RENAMO acaba sendo uma mancha para o sucesso que é o próprio processo de paz e também o aparente sucesso do processo de DDR. Este é um processo que decorre de uma forma bastante fechada. As pessoas têm muito pouca informação e as informações, quando são tornadas públicas, dão sempre a indicação de que está tudo bem. Mas, de quando em vez, temos estas situações e que não é a primeira. Por não ser a primeira, começa a ser preocupante, sem significar que o leite está derramado, está entornado, porque ainda há possibilidade de se corrigir, mas, com toda certeza, isso belisca aquilo que são as informações oficiais que temos estado a ter até agora do processo. Isto vem trazer um pouco de dúvida sobre até que ponto esta paz é efetivamente sustentável.
O líder da RENAMO fala em consequências imprevisíveis, caso essa situação prevaleça. No seu entender, no limite, o que podem representar para o país essas consequências de que fala Momad?
Bom, isso quem pode melhor explicar é a própria pessoa que fez este tipo de pronunciamento, mas que para nós claramente cria algum susto, né? Nós somos um povo praticamente traumatizado por conta de guerras, temos experiência sobre o que é que significaram esse tipo de pronunciamento. Quando ele faz esse tipo de pronunciamento, nós não podemos de toda forma ignorar. Agora, Outra coisa é que os diálogos que acontecem entre as lideranças não podem ser nem na base da ameaça e nem sempre que houver algum constrangimento. A paz e a nossa tranquilidade não pode depender desse estado de espírito, desses vai-vem. Nós queremos que sejam processos sustentáveis, seguros, para trazer essa confiança para os moçambicanos.
Há pouco, na nossa conversa, falou em processo fechado e na falta de informação adjacente ao processo de DDR. Considera, então, que tem havido pouca transparência nestes dois anos?
Nós não sabemos até agora quais são os valores que estão envolvidos nesse processo, de onde vem esse dinheiro, quem é que está a gerir esse dinheiro, acompanhado de cada vez que as Nações Unidas tiram um comunicado. Quer dizer, não sabemos onde é que está. Quem que são as pessoas? Qual é o grupo? Quando é que esse grupo fala? A paz dos moçambicanos acaba estando, de alguma forma, hipotecada por um grupo, uma elite política, que quando essa elite política se entende é bom para os moçambicanos. Mas quando começam a haver esses desentendimentos, aí ficamos preocupados. E isto não pode ser assim.
Alguns ex-guerrilheiros, em declarações à DW, já assumiram que estavam melhor e tinham até mais condições nos tempos da mata. O não reassentamento pode levar à marginalização do grupo?
O grupo já veio dizer que está a se sentir marginalizado. E quando fazem essa comparação com o passado, é perigoso criar essa sensação de que no meio do conflito, no meio da guerra, eles estavam melhor, em melhores condições, e não passavam fome. E que agora ter a sensação de que as coisas pioraram, isso não é bom. E estamos a falar de condições que eles foram previamente anunciadas, mas não está a acontecer nem o mais difícil, nem o mais fácil. Estamos muito concentrados e focados no processo de desmobilização, nos DDE, mas estamos a esquecer o processo de reconciliação. Mas isso tudo resulta um pouco desse secretismo, se esconde tudo e ninguém sabe o que é acordado, só ficamos a saber quando começam a haver problemas.
Foi o analista Dércio Alfazema numa entrevista conduzida por Cláudia Marques. Continuamos em Moçambique. Os deslocados de guerra de Cabo Delgado, que foram acolhidos na província de Nampula, dizem estar contentes com os resultados das intervenções militares contra o terrorismo. Ainda assim, temem que, depois dos combates, não possam regressar às suas casas. A reportagem com o correspondente da DW, Sitoy Lucek.
As operações da Força Conjunta contra os insurgentes em Cabo Delgado estão a trazer esperança aos cidadãos que fugiram da província e estão a viver na cidade de Nampula. Abdul Momad, de 33 anos, fugiu de Mocimboa da Praia no ano passado e elogia o trabalho das tropas estrangeiras e nacionais que anunciaram ter recuperado a vila. Momad é um dos mais de 60 mil deslocados de Cabo Delgado a viver na província. Mora desde outubro de 2020 no bairro de Namicopo, na cidade de Nampula, devido a uma casa com mais de 7 pessoas. A vontade que tem de regressar à sua terra é muito grande.
Encorajar o governo, envidar esforço pelas tropas que estão entrando, de modo que acabe com essa situação e nós podermos voltar às nossas casas.
Abu Abakara, outro cidadão deslocado a viver em Nampula, também enaltece os esforços das Forças de Defesa e Segurança e das tropas estrangeiras no combate ao terrorismo, mas tem medo em relação ao futuro. O que mais o preocupa é que, quando voltar, ele e outras pessoas não possam entrar nas zonas onde moravam.
Estamos ainda a apelar de uma medida que, quando acabarem, é de nós retornarmos às nossas casas. E nós, como estamos lá, vamos agilizar a vigilância, de modo que não haja pessoas infiltradas a continuar com aquilo que nos aconteceu.
Abdul Momadi confia que sim, que o governo vai chamar os deslocados de volta para as suas terras assim que as operações contra os terroristas sejam concluídas.
Se acabar, o próprio governo vai comunicar à população que até aqui nós já acabamos isso de uma vez por toda e jamais haverá mais situações desta natureza. Por isso, eles vão nos dar a confiança e nós vamos lá na confiança do governo que eles vão nos dar.
Moaziza Yahaya, deslocada de Mocimboa da Praia, abrigada em Nampula, tem receio de perder a sua terra quando acabarem os combates.
Hoje podem estar a falar que estão a lutar, a enxotar os malfeitores, mas amanhã nós perdemos as nossas terras, porque nós sabemos que essas nossas terras estão cheias de riqueza. Então, queremos que o governo nos alerte depois de combate acabar.
O analista e coordenador-geral da Associação Mentes Resilientes, uma organização da sociedade civil moçambicana, Jojo Ernesto, diz que...
Estamos a ver agora uma correria em reassentar as pessoas, como se essas pessoas, onde estão a ser reassentadas, não voltassem para as suas zonas de origem. Como quem diz, vocês vão se estabelecer aqui definitivamente. Então, não há uma preocupação. Antes nunca houve uma preocupação de que prontos, e nem da própria parte do governo, ainda não veio uma voz a dizer que prontos, queremos escorraçar os terroristas para devolver a região aos devidos donos, que é a população local.
A DW África tentou sem sucesso obter um comentário por parte da administração. Citou Luchek, DW Nampula.
DW Notícias.
Segundo a Amnistia Internacional, soldados da Etiópia e forças pró-governamentais terão violado dezenas de mulheres na região de Tigray. A Organização de Direitos Humanos diz que as violações são usadas como arma de guerra e exige que os responsáveis sejam chamados à justiça. As autoridades etíopes não comentam as alegações. A Amnistia Internacional diz não ter recebido denúncias sobre as forças de Tigray. O Sudão anunciou que vai entregar ao Tribunal Penal Internacional o ex-presidente Omar al-Bashir. Bashir é acusado de genocídio e crimes contra a humanidade durante o conflito em Darfur. Segundo as Nações Unidas, 300 mil pessoas foram mortas no conflito. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa admitiu hoje perante uma comissão judicial que houve abusos de poder e corrupção quando era vice do ex-chefe de Estado Jacob Zuma. Ramaphosa diz que só não renunciou ao cargo na altura porque, se o fizesse, não conseguiria pôr um ponto final à situação. Um tribunal sul-africano adiou hoje para outubro um caso de alegada corrupção em que está envolvido o secretário-geral suspenso do ANC, Ace Magashule, e mais 15 suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro, fraude e corrupção, envolvendo mais de 13 milhões de euros. Magashule diz que a justiça está a recorrer a táticas de adiamento para o afastar do ANC. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz que mais de 420 civis foram mortos desde o início do ano na região ocidental do Níger, em ataques por grupos jihadistas. A organização diz que os grupos armados destruíram escolas e igrejas e impuseram restrições baseadas na sua interpretação do Islão. O opositor russo Alexei Navalny é acusado de mais um crime. A Rússia acusa-o de atentado à identidade e aos direitos dos cidadãos. Se for condenado, Navalny arrisca uma pena de até 3 anos de prisão. Alexei Navalny está neste momento a cumprir uma pena de 2 anos e meio de prisão por violar os termos de uma pena suspensa de uma condenação por peculato relativa a 2014. Navalny diz que o caso tem motivações políticas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntávamos se é possível salvar o ano letivo na Guiné-Bissau e se concorda com os exames nacionais experimentais no país. Recebemos, entretanto, mais mensagens. Rosário, da Historicidade de Ntepa, que nos escreve a partir de Xemba, Sofala, Moçambique, diz a este propósito que concorda plenamente porque as políticas internas do sistema de educação em África são uma ação paliativa. Rosário, da Historicidade de Ntepa, termina a dizer que para os países africanos tudo é possível porque fazem tudo a favor dos parceiros internacionais, é o comentário deste nosso seguidor. Sobre uma outra notícia que avançámos nesta emissão, o facto de o Tribunal da Relação da Guiné-Bissau ter considerado nula a proibição do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, de viajar para o estrangeiro. Justino Correia diz que o presidente do PAIGC vai somando vitórias pelas instâncias competentes da Guiné-Bissau e diz também que o império da lei não significa nem significará impedir o cidadão Domingos Simões Pereira. Alice Vieira também diz que a justiça divina demora muito tempo, mas não falha. Zeca Vieira até comenta que isto é triste e é só na Guiné-Bissau que isso acontece. Siaka Sumaré Seidi que escreve que se estivesse no lugar do Procurador-Geral da República, colocaria o seu cargo à disposição, mas Siaka Sumaré duvida que isso aconteça. César João comenta também no Facebook que a justiça Justiça da Guiné-Bissau está de parabéns e pede que seja assim para todos. Foram mensagens que recebemos na página do Facebook. Obrigado a todos pelos comentários. Fica por aqui esta emissão. Mais informação no nosso site em dw.com/português. Boa noite. Até amanhã.